décimo corte consecutivo. Copom baixa o juro básico para 7% ao ano. É a taxa Selic menor desde 1986. Mesmo assim, hein? Os juros, claro, os juros reais seguem elevados na comparação com outros países, assim como em relação às taxas bancárias. E o Copom sinaliza que juros podem cair novamente em fevereiro. Foi a última reunião do ano. A gente vai tentar entender qual foi o movimento do Banco Central neste ano de 2017. Converso com o professor de MBA da Escola Politécnica da USP. Ele é doutor em economia e professor de MBA da Poli, professor José Nicolau Pompeu. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Muito bem, chegamos a 7% ao ano. Ah, mas é muito alto em relação a outros países, sem dúvida. Mas só que estávamos em 14%, né, professor, antes desse movimento todo consecutivo de quedas na taxa básica de juros. O que isso significa? O que que aponta? Como foi esse movimento, já que é a última reunião do ano? A gente pode fazer um balanço também, não é, do que foi essa análise do Banco Central tentando definir a taxa básica de juros para o país.
Na realidade, Roxane, a taxa em dezembro de 2016 estava em 15,23%.
Nossa.
Caiu para 7% agora, ou seja, houve uma queda de 54% na taxa, propiciado, quem ajudou muito a queda foi a inflação. A inflação desabou em função do desemprego extremamente elevado. A inflação desabou, caiu muito a inflação. A previsão de inflação esse ano é de 3,96%. Isso ajudou o Banco Central na redução acelerada da taxa de juros. Mas, como você afirmou, os spreads continuam elevados, ou seja, a taxa adicional à taxa do Banco Central. O spread anual hoje, se você pensar em o que está acontecendo no sistema financeiro, ele passou de 31,96% em dezembro do ano passado para 35% agora. Então, embora as taxas de juros do Banco Central tenha caído, o spread, na realidade, aumentou 3,47%. Esse é um dos problemas que dificulta a retomada do crescimento da economia brasileira. Agora, qual o motivo do spread ter se elevado? Um é inadimplência. O outro fator é a baixa recuperação do crédito, ou seja, o crédito vem se recuperando muito rápido, de uma forma muito lenta. Existe um fator também chamado custo tributário. Os tributos dentro do spread são elevados, portanto, os spreads continuam elevados. E outro fator que é importante, eu acredito que é o fator mais importante dentro do spread, que é o lucro. Os lucros dos bancos no Brasil são os maiores do mundo.
Por isso, o sujeito fica se perguntando, puxa, mas com uma queda tão significativa do juro básico, a taxa Selic, isso não é repassado para o consumidor?
Os bancos não repassam assim de imediato. Demoram em função.
Tem algum reflexo, né, professor? Tem algum reflexo durante algum tempo? A gente pode perceber que caiu um pouco o juro do crédito pessoal, do...
Caiu um pouquinho. Mas não o suficiente para uma retomada do consumo como antes da crise, tá certo? Antes da crise era muito mais pujante o consumo. Agora o consumo está muito lento. Vejo que os supermercados estão, inclusive, retomando as vendas muito devagar também. Seja, tudo isso causado pelo exagerado desemprego. Agora, tem mais um fator também, Roxane, que é importante. Esta semana nós somos surpreendidos por demissões no jornal, na Universidade Estácio, de 1.200 professores. E o diretor acusou que estava admitindo que os salários estavam elevados. Então está havendo muita troca de salários altos por salários mais baixos, em função da própria possibilidade de terceirização, possibilidade de trabalho intermitente. Então, a tendência normal, acredito que seja 2018, é aumentar ainda mais essa instabilidade para o assalariado, porque a segurança está diminuindo. Com isso, o empresário olha para esse quadro, para esse cenário, ele não tem coragem, ele fica indeciso em relação ao investimento. Então esse é um outro fator que conta também, não é só a taxa de juros que é o suficiente para a retomada do crescimento. Essa falta de confiança, que não existe um plano de governo, né, para a retomada do crescimento, faz com que o empresário recue em relação ao investimento e aí nós temos dificuldade no crescimento da economia, né?
É, justamente, porque todos esses fatores estão relacionados, a gente tem que olhar tudo. Isso tudo, né?
Exatamente.
Referi ao cheque especial, que é um, é um tipo de crédito que muita gente faz uso por necessidade mensalmente. A gente pôde perceber que caiu um pouquinho os juros, caiu também um pouco os juros do cartão, enfim, continua muito elevado, o consumidor continua, né, muito pressionado por uma renda. E quando tem, né, professor? Porque quando ele está desempregado.
O cheque especial no Brasil é uma excrescência, né?
Você pensar, o cheque especial.
É muito caro, assim como os juros do rotativo do cartão de crédito, né? E também a empresa tem o cheque especial, viu, Oxane? Que é o chamado cheque empresarial, que é equivalente ao cheque especial.
Isso.
Que é caro também para as empresas. A empresa toma o capital de giro e tem também o cheque empresarial. Sempre aliado ao capital de giro vem um chequinho empresarial que os bancos empurram goela abaixo nas empresas. Ou seja, produzir no Brasil é muito caro, com recursos provenientes do setor privado, do setor bancário privado. Então, por isso que também é difícil a retomada do crescimento.
Que coisa. Agora, professor, já apontou o Banco Central que vai continuar caindo. Próxima reunião só em fevereiro agora, não é?
Sim, só em
fevereiro. O ano. Mas já apontou que lá à frente haverá pelo menos mais uma queda. Já apontou que pode ter queda em fevereiro. Então vamos tentar aqui enxergar esse cenário para 2018. A gente consegue perceber, isso não é só otimismo não, são números que vão apontando pequenas melhoras.
Sim,
em setores pontuais, retomada de vagas de emprego, na indústria começou ali. Bom, então comércio pode reativar agora no final de ano. A gente pode começar a perceber essa melhora. E com a inflação controlada e os juros ainda em queda, pelo menos a taxa básica, que cenário podemos apontar para esse início ou primeiro trimestre de 2018?
Na verdade, nós teremos um ano, a gente não pode esquecer que teremos um ano eleitoral, né?
Exatamente.
Onde teremos muita instabilidade política, né? Porque em função da Lava Jato, etc, etc, essas acusações vão atingir pontos que inimagináveis, ou seja, nós vamos ter um ano de muita turbulência política. E neste quadro, neste cenário, eu acho muito difícil o empresário se arriscar em investimentos, porque ele pode investir e pode ficar com o produto no estoque. Ou seja, eu acho que a retomada ainda vai ser devagar em 2018 em função das eleições do ano 2018 e do quadro político instalado ainda no Brasil. A desconfiança da população nessa classe política que está instalada no poder é muito grande. Tanto é que o Datafolha tem publicado de uma forma constante aí pesquisas onde mostra a queda drástica dos políticos, ou seja, a desconfiança é muito grande, e por tabela também dos empresários. Né? Os empresários estão em compasso de espera, verificando o que vai acontecer no país, né? Então, haverá uma retomada, mas é muito lenta ainda. Eu acho que a grande retomada do Brasil fica para 2019 com um novo presidente da República, que pode vir com um plano, pelo menos, de governo mais sustentável, assim por diante, né? Então, nós temos que esperar 2019. 2018 vai ser muito instável.
Que coisa. E com a aprovação de reforma previdenciária, dá para traçar um cenário com a aprovação dessa reforma e sem aprovação? É realmente de impacto muito grande, como vem defendendo o governo, que também gostaria de aproveitar e
não
ouvir a sua opinião.
Né? O impacto não é imediato, né? Porque a economia que o governo vai fazer é ao longo de alguns anos. Então, o impacto é demorado ainda, ou seja, nós chamamos isso em matemática de variáveis retardadas, ou seja, você toma uma decisão hoje e até ela até surtir o efeito, demora um certo tempo. Ou seja, o tempo não é assim imediato em 2018. É, segundo estudos, né, de economistas, a previsão é de uma certa recuperação, porque o que, que significa gastos menores com a Previdência, como o governo está dizendo? A possibilidade de uma rolagem melhor da dívida pública interna, que ela está extremamente elevada. A Previdência em si não é um problema do Brasil. O grande problema do Brasil, que está travando a economia brasileira, é essa enorme dívida pública interna, que hoje já atinge 4,5 trilhões de reais. Se você pensar com 7% de juros ao ano, nós teremos, no ano 2018, 300 bilhões só de juros. E isso é ruim. Ou seja, em relação ao PIB, a nossa dívida vem crescendo. A previsão é que atinge já aproximadamente 80% do PIB em 2018.
Quer dizer, o nosso principal problema, professor, é os juros. Os juros de dívida. Essa é a maior dívida.
É extremamente elevado no Brasil. Tanto é que, se você for verificar quem controla a dívida pública interna brasileira, você vai ver que são os fundos de pensão, os bancos brasileiros, os bancos estrangeiros que aqui vêm investir, que muito estrangeiro traz dinheiro para cá para comprar títulos públicos, porque o juro lá fora está 2%, por exemplo, né? Fazendo em média geral. Ele vem aqui e aplica a 7%, veja quanto ele ganha, sem fazer nenhum esforço, né? Então, na realidade, os juros estão muito elevados no Brasil ainda, e isso alimenta este processo especulativo, que não é um processo que joga a favor da produção. Então, não é um processo que se diz, bom, vamos adotar medidas para ampliar, revigorar o processo produtivo. Não, é o processo especulativo que é alimentado no Brasil. Junto ao processo especulativo, nós temos a crise política. Junto a isso, nós temos a Lava Jato. Ou seja, o quadro não é um quadro muito simples de recuperação. Agora, a partir de 2019, com certeza, esse quadro vai mudar bastante, porque muita gente que está aí ou vai para a cadeia ou cai fora do poder, né?
Muito bem, vamos acompanhar. É uma retomada, se não a manutenção lenta. Nesse mesmo patamar, muito lenta, né?
É lenta ainda.
Especialmente para o trabalhador. Vamos ver como será esse ano de 2018. A única boa notícia, e não é também por bons motivos, é o controle da inflação. Foi porque
Exatamente.
O ritmo diminuiu, né, professor? Mas Exatamente. Tem algum ganho, noticiei dia desses, sobre o fato da inflação ser menor para o grupo com renda mais baixa. Então, é um pequeno ganho, né?
Poder de
Mas está muito magrinho.
Para o mais pobre, né?
É verdade.
Não tem dúvida.
Mas é um presente muito
baixa,
pequenininho,
né?
pro de Papai Noel para o trabalhador pobre, coitado trabalhador desse país, hein?
Exatamente, né?
Muito obrigado, professor José Nicolau Pompeu, doutor em economia, professor de MBA da Escola Politécnica da USP. Obrigado mais uma vez por sua atenção.
Eu que agradeço, Roxane. Bom dia a você e aos ouvintes da Rádio USP.